a possibilidade de implantação de pequenas centrais hidrelétricas em rios que banham 7 municípios do Vale do Ribeira foi o tema discutido nesta terça-feira durante audiência pública promovida pela Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estaduais receberam autoridades da região, especialistas em meio ambiente e representantes da comunidade para debaterem as consequências da instalação das unidades. Segundo Claudiane Costa Rosa, presidente do Fórum de Desenvolvimento do Vale do Rio Ribeira, a região tem pautado suas demandas no fortalecimento da agricultura familiar e das pequenas propriedades e na educação para a permanência dos jovens no campo. Dessa forma, a comunidade considera que os projetos hidrelétricos são incompatíveis com os anseios da população.
Nós somos a favor ao desenvolvimento do município, como um todo, um Vale do Ribeira, né? Então, como foi citado ali na plenária, em todos os municípios que nós fomos fazer reuniões com a população, em nenhum momento foi citado o PCH que contribuiria no desenvolvimento do Vale. Então, ali foi citado coisas mais da origem e da realidade dos munícipes do Vale do Ribeira, voltados ali também à questão de saúde, educação e demais ali, agricultura familiar, que é o nosso forte, né, que é o público, a maior parte da economia do Vale do Ribeira é na agricultura familiar. Então, por esse motivo é que o fórum é fórum de desenvolvimento. Então, nós lutamos e trabalhamos e apoiamos o desenvolvimento. A instalação da PCH não é favorável no momento para o Vale do Ribeira. Não entra em pauta como desenvolvimento.
Para o Ministério Público do Paraná, o fato de o Estado ser superavitário na produção energética e da legislação não permitir a geração de ICMS na venda do excedente de energia para outros estados resultaria em prejuízo econômico para a região, que teria sua principal atividade econômica, a agricultura, diretamente afetada pelas interferências no leito do rio. O promotor de justiça, Robertson de Azevedo, defendeu a atuação preventiva dos municípios.
A Constituição Federal estabelece autonomia entre os entes federados. Então, Constituição, Estado e município são autônomos entre si, artigo 18. Existem alguns mecanismos, isso foi tratado com municípios de Cerro Azul, Doutor Ulisses, no sentido que é possível que os municípios, como alguns fizeram no Vale do Vaí, declarem o Rio Turvo, por exemplo, de interesse local, o que já é incompatível com a eventual anuência. Mais significativo, como nesses dois municípios e em vários outros, o plano diretor está vencendo e é necessário a discussão e a revisão do plano diretor, seria interessante que os municípios, através dos planos diretores, declarem, né, se houver esse interesse, que os trechos de rio de banho determinado, bacia hidrográfica, sejam para fins de continuidade das práticas atualmente exercidas e sem a possibilidade de destruição. E ainda mais, e isso é uma estratégia que tem sido usada no Rio Piquiri, municípios que estavam ameaçados de construção de barragens estão criando ativamente áreas de proteção ambiental municipal, porque o ICMS ecológico decorrente da área de proteção é maior que a compensação das barragens.
Outro fator preocupante para o promotor de justiça é o fato dos projetos de PCHs passarem por um processo de licenciamento ambiental facilitado e sem audiências públicas com as comunidades locais e a ausência de compensação para os municípios atingidos. Já o engenheiro Rodolfo Ramina, do Movimento Ecológico do Cambuí, fez um alerta sobre as atuais condições dos rios do Vale do Ribeira e afirmou que é preciso pensar também em investimentos futuros que venham a garantir a preservação dos recursos naturais. Para o deputado Rasca Rodrigues, do PV, presidente da comissão, a grande preocupação da comunidade está no fato de não ter garantias de benefícios para os municípios, como a geração de empregos e melhor desenvolvimento econômico e social.
A conclusão é que os moradores que estão lá há 4, 5 gerações desses municípios não querem ver os seus rios atingidos por barragem. Não é essa a primeira necessidade deles. Até porque essa energia, como é uma energia social, ela não gera nenhum emprego direto no município depois de pronta. Ela não gera nenhum imposto depois de pronta. Então, é algo que impacta ambientalmente, impacta as terras, e as terras dessa região, por ser uma área dobrada, são próximas aos rios. Então, muitos agricultores ribeirinhos perderão as suas terras para fornecer uma energia que nós não sabemos para onde ela vai.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.